Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte: sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento, porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro. Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder. Ninguém quer perder. E aí ela tomou uma decisão duvidosa. Ela falou assim: então eu não invisto, porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido, porque exatamente o medo dela perder dinheiro tá fazendo ela perder dinheiro. Como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação que vai corroendo nosso dinheiro. A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro: plano de saúde, mercado, escolas dos filhos, por conta dessa maldita dessa inflação. Só que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo. Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí, né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo, né? Você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu workshop do investidor iniciante. Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. E para participar é muito fácil. É só você apertar no botão de Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita. A expectativa é ter ganhos extraordinários com seu dinheiro, mas a realidade é que é ver os seus sonhos serem jogados pela janela ou até virarem pó. São vítimas comuns, né, que mordem a isca dessas pessoas com promessas de dinheiro fácil e investem ou chegam a investir todas as economias de uma vida em operações fraudulentas. Segundo a CVM, que é o órgão que regula o mercado de investimentos, o número de fraudes aumentou em 960%, saindo de 28 casos por ano para 300 casos por ano. Isso só nos últimos 5 anos. E os casos mais famosos, é claro que são os das pirâmides financeiras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, com aqueles esquemas fraudulentos, esses picaretas prometem ganhos acima do normal e explodem o sonho de muita gente inocente ou bem intencionada, que na verdade não conhece muito bem sobre o mundo de investimentos, não conhece bem sobre as operações que eles estão colocando dinheiro, né? E no episódio de hoje você vai descobrir como abrir os olhos para esse tipo de operação e saber que sim, é possível enriquecer de forma lícita no Brasil, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois. Esse é o lugar em que eu ensino de graça o que as outras pessoas te cobram para ensinar. E nele você vai descobrir como construir mais riqueza na sua vida e aprender a gastar o seu dinheiro sem culpa, investir com mais segurança para você conseguir ter mais tempo de qualidade com a família e aproveitar, né, esse tempo. E eu acredito que o dinheiro ele foi feito para uma coisa e somente uma coisa, que é gastar. E só que as escolhas com sabedoria, aliada, claro, né, a uma boa estratégia de investimento, são a melhor forma de você conseguir gastar o seu dinheiro hoje e amanhã sem culpa. Meu nome é Ricardo Fiorelli, sou planejador financeiro de casais e o meu trabalho é com educação e planejamento financeiro de famílias, através dos meus cursos, da mentoria de finanças para casais, tá? E o episódio de hoje com o tema Como Enriquecer de Forma Lícita no Brasil. Sim, é possível enriquecer de forma lícita no Brasil. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que têm medo de investir. Tem medo de ser enganado porque não conhecem muito bem o mercado financeiro. Já ouviram essas promessas de ganho fácil ou criaram até uma aversão a esse tipo de coisa, ou essas coisas de dinheiro, né? Como as pessoas falam. E para todos aqueles que sabem que é possível investir de maneira lícita no Brasil. Esse episódio não é para aqueles que acreditam que a vida é um filme da Disney, que vai chegar um investimento, um herói, né, no cavalo branco, que vai te dar todos aqueles retornos impossíveis e sua vida vai ser feliz para sempre. Na verdade, esse episódio também é para aquelas pessoas, porque eu quero desmascarar todas essas pessoas sem vergonhas que criam esse mito de que só é possível enriquecer fazendo a coisa errada, o dinheiro é ruim, ou ter dinheiro é ruim, ou que o dinheiro corrompe as pessoas. A minha missão é que Quanto mais pessoas honestas ficarem ricas, mais a gente vai mudar essa crença horrível sobre o dinheiro e, enfim, tudo que influencia nesse tabu. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar mais profundamente sobre as tentações de comportamento que fazem as pessoas caírem nesses golpes, né? Como que funcionam esses tipos de golpes e como que a gente consegue identificar cada um deles e 8 formas de se proteger contra essas fraudes financeiras. E o que significa enriquecer de maneira lícita? E como que a gente consegue fazer isso? Tá, você pode acessar todos os links e informações úteis sobre esse episódio lá em finançaspara2.com/032. Então, fica comigo até o final para você nunca mais ser enganado no mercado financeiro, saber como que você pode investir com mais segurança e ver que é possível, sim, enriquecer de forma lícita no Brasil. E se você gostou desse episódio ou gosta desse podcast, me envia uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, me dizendo qual foi a dica ou conteúdo que você mais gostou. Quem estiver ao vivo também, me manda aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu queria perguntar para vocês aqui, quem aqui viu a matéria que saiu sobre fraudes financeiras no Fantástico no domingo passado? Eu postei isso ontem lá no meu Instagram. E foi muito interessante, né? Eu não vejo muito TV, mas essa é uma matéria muito boa. Ela saiu lá no Fantástico no domingo passado com alguns tipos de fraudes financeiras, falando sobre as vítimas, sobre os fraudadores, né? Essas pessoas que, com uma promessa de dinheiro fácil, induzem as pessoas a colocar, às vezes, toda a economia que elas tiveram durante uma vida inteira em operações que não vai dar certo, né? E aí quem leu o título da matéria, claro que dá risada, eu também dei risada, que é o Sérgio Malandro é uma das vítimas do esquema que embolsou mais de 170 milhões. E aí ele diz, né, caí na pegadinha do malandro. Só que esse assunto ele é muito triste e é importante da gente falar, porque, e é por isso que eu dedico assim, um episódio inteiro para a gente falar sobre isso. Se a gente pensar o nome disso, né, dessas questões das fraudes financeiras, o nome científico, vamos dizer assim, ou o nome que a CVM dá para isso é mercado marginal. Isso está no radar dele, só que a internet, ou as coisas na internet, acontecem de uma maneira tão rápida, mas tão rápido, que até ser feito alguma coisa já foi feito muito estrago, muitas famílias desesperadas perderam dinheiro. E assim, é gente comum que investiu o dinheiro da faculdade dos filhos, do dinheiro da festa do casamento e até o dinheiro da aposentadoria, dando para essas pessoas. E o pior de tudo é que são anos de trabalho que às vezes a pessoa não vai conseguir recuperar. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Eu fico muito triste, muito bravo, assim, porque essa coisa faz com que as pessoas comuns, né, que poderiam enriquecer de maneira tranquila e viver uma vida melhor, elas ficam com medo de investir por conta dessas notícias. Todo mundo conhece alguma pessoa, algum amigo, né, ou familiar que já caiu ou em algum golpe, ou recebeu algum golpe, desde aqueles pequenos golpes que clonam o WhatsApp da pessoa e pedem dinheiro para cobrir um saldo na conta, até os mais elaborados, como os das pirâmides financeiras. E eu sei que existe um medo desse desconhecido, desse medo de perder dinheiro, eu até falei muito sobre isso no episódio número 29, que é como perder o medo de investir. Só que nesses casos mais altos, né, de promessas, existe um misto aí de inocência com ganância que acaba cegando as pessoas desses riscos envolvidos. Ah, então, conta aqui para mim, quem está assistindo ao vivo, ou se você está assistindo esse podcast, ou ouvindo esse podcast, qual que é o seu maior desafio financeiro? Em @finançaspara2 lá no Instagram, eu vou adorar poder conversar com você e poder tirar um pouco desses mitos e desse peso desse medo de investir, né? E os golpes, eles acontecem, na maioria das vezes, de diversas maneiras, né? Só que todos eles têm um quesito em comum, que é a promessa de dinheiro fácil e rápido, e o pior de tudo, né? Garantido. Primeiro que é proibido garantir retorno nos investimentos, é proibido você receber de clientes na sua conta pessoal para poder investir, ou daquele gestor, um suposto gestor, vamos dizer assim, isso tudo porque é impossível a gente prever para onde que vai o mercado financeiro. Ninguém consegue prever isso, o futuro, né? Ninguém consegue saber para onde que vai a bolsa ou, enfim, qualquer operação que a gente for fazer. Não sabe nem como que vai render a renda fixa no futuro, porque isso depende de vários fatores, tá? E eu acho que tem muita gente, claro, que, com boa intenção, abre essa própria carteira, mostra as decisões dos profissionais, né? Eles mostram a própria carteira, como que eles investem, aonde que eles investem, por que comprou, por que vendeu. E eu acho que isso é muito positivo. Porque ao abrir a carteira, né, de uma pessoa que seja legítima, ela mostra que os investimentos são feitos para o longo prazo e como tomar os riscos controlados. Isso é legal também, porque tem um quê de educação ali, né? Não é simplesmente porque o cara tá fazendo na internet que você vai copiar e vai dar tudo certo. Mas é mais para você entender como que as decisões são tomadas e como que a gente pode melhorar as nossas decisões de investimentos. Por isso que tem que ter muito cuidado, e eu vou falar um pouco mais para frente como que eu faço com os meus clientes, porque não é matar a curiosidade de saber aonde que eu invisto ou por que que eu invisto, mas tem que ser educativo, tem que ser uma forma que você consiga utilizar isso na sua vida, não é simplesmente curiosidade, né? E senão não funciona, não adianta nada a gente estar aqui. E tem outra coisa, né? As pessoas mostram na rede social ou, enfim, para a vida, a sua melhor versão, ou tentam fazer isso na maioria das vezes. Vamos lá, o cara que faz o day trade ou que fica comprando e vendendo ação, tentando achar o melhor momento, você acha que ele vai ficar postando todos os resultados negativos que ele teve? Ou mais os resultados positivos e até alguns negativos bem pequenininhos para ele falar, olha pessoal, tem risco, né? Mas dá para ganhar muito dinheiro, e aí é com isso que os golpistas vão pegando as pessoas. Né? Não é de uma hora para outra, porque a gente está lotado de anúncios falando de ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, e não necessariamente a gente cai nessas coisas. Né? Mas com o tempo as pessoas vão conquistando a nossa, ou seduzindo a nossa boa intenção e a nossa vontade de simplesmente enriquecer de uma maneira tranquila, ou viver uma vida mais tranquila, né? Eles pegam alguns pontos, e eu vou falar exatamente como que você consegue se proteger contra esse tipo de pessoa, tá? Porque essas vítimas começam com uma informação, né? E existe um viés, que eu falo das tentações comportamentais, existe um viés chamado framing, ou efeito de enquadramento, que a maneira com que os dados são apresentados influencia a nossa decisão de escolha, ou o modo, ou o produto que a gente vai comprar. Isso é muito perigoso. A gente precisa saber que a gente vai ser influenciado de acordo com as informações que a gente receber. E aí é assim, né? É aquele... se a gente pensar num mundo em que existe um jornal, por exemplo, esse jornal é o único que tem a fonte de informação. Tudo que ele falar vai estar certo. Por isso que a gente precisa buscar diferentes informações, diferentes opiniões, né? Aquele documentário do dilema das redes sociais, do dilema da rede social, é muito bom porque ele fala isso. A gente começa a ver muita coisa que confirma as nossas crenças, né? Que é um outro viés chamado viés da confirmação, junto com o viés do enquadramento, que é quais informações chegam pra gente. Então a gente começa a ver muito da mesma informação, a gente acha que aquilo é verdade. E aí é disso que esses fraudadores se beneficiam, né? Vamos dizer assim. A questão é pensar assim, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? E eu vou prometer uma coisa para vocês. Não existe retorno garantido nem na poupança. Não sei se vocês sabiam disso. Não é fácil, tá? Mas tem como você simplificar a forma de você investir e o que eu ensino de automatizar suas finanças para não ficar só dependendo de você, né? Não é uma linha reta, mesmo os investimentos de renda fixa, né? Nos investimentos a gente sempre corre algum risco, algum tipo de risco, mesmo na poupança também. O que a gente faz é não tomar risco, porque tudo tem risco, mas é a gente aprender a tomar riscos controlados. Então, começando em não investir em alguma coisa que você não entende. Então, se você não sabe como funciona, para que eu vou investir? Né? Eu estou aqui ao vivo, toda terça-feira, para vocês tirarem qualquer dúvida, me mandarem aqui, quem está assistindo ao vivo aqui, o seu desafio financeiro para eu te ajudar. E assim, né? É possível enriquecer de maneira lícita no Brasil. Outro dia mesmo eu estava conversando com a minha irmã e a gente estava falando sobre as escolhas de dinheiro. E eu estava falando sobre o episódio e a gente tocou no ponto dessas fraudes. Só que, inclusive nos pensamentos em que as pessoas têm sobre dinheiro, né? Ou ainda é um tabu pra gente falar Quando a gente é criança, a gente ouve: ah, o dinheiro é sujo, só enriquece no Brasil quem faz coisa errada. Só enriquece no Brasil quem faz coisa errada, ou quem rouba, né? Ou quem tem sorte, quem nasceu em berço de ouro. E esse mito só vai proliferando porque o que sai na mídia, eu falei aqui do viés do enquadramento, é quem enriqueceu investindo de uma maneira não tão legal, né? De uma maneira fraudulenta. E aí essas pessoas, por exemplo, foram presas, se ferrou, né? Não existe, por exemplo, um filme falando: ah, é o cara honesto que enriqueceu devagar e teve uma vida comum, mas tranquila, boa, com liberdade, alcançou sua liberdade financeira e vive muito bem. Isso não aparece num filme ou qualquer coisa parecida, né? Ou na internet, enfim. O que vai fazer mais ibope que esses jornais ou em televisão vai te trazer são mais as pessoas que não são corretas. E aí a gente começa a associar isso. Só que pensa comigo uma coisa. O que acontece, né, no final da família deles? Ou eles acabam presos ou mortos ou destroem a família com que eles vivem. Por isso que eu digo que quando a gente começa a ser, nessa conversa com a minha irmã, a gente começou a falar assim: é melhor que mais pessoas, ou se mais pessoas se tornarem ricas e honestas, ou criarem riqueza honestamente, mais pessoas vão começar a aparecer e mostrar as caras e falar: sim, é possível, né? E aí é por isso que a gente está nessa jornada juntos, aqui toda terça-feira ao vivo às 20 horas da noite, para que você consiga pelo menos trilhar ou ter um plano claro de como construir essa riqueza e como enriquecer de forma lícita no Brasil no episódio de hoje. E para você ir mais a fundo nos temas aqui que eu falo nesse episódio, se não assistiram ainda, eu gostaria de convidar vocês e falar que esse episódio, esse podcast, ele é patrocinado pelo meu curso Riqueza 2 e a primeira aula, a aula inaugural, que é a minha Masterclass, os 5 pilares da construção de Riqueza 2 com o Método Casal, está disponível gratuitamente para você assistir. Nela você vai descobrir como gastar dinheiro sem culpa e investir com segurança já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E com isso, poder trazer um pouco mais de amor e dinheiro para o seu lar. E para assistir essa Masterclass é muito fácil, é só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar o seu contato que eu vou enviar todas as informações sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva. Tá? Mas atenção, porque essa é a aula inaugural do meu curso, então ela vai ser uma aula paga no futuro, mas por enquanto eu vou deixar ela gratuita para ter uma resposta mais rápida de pessoas como você. Então, corre lá em finançaspara2.com/riqueza e depois me conta o que você achou. E antes de tudo, né, eu fiz uma breve introdução aqui para vocês, e antes da gente continuar, eu queria falar como que eu trabalho, tá? E por que você deve me ouvir, né? Por que a gente está aqui hoje? Claro, depois eu vou falar sobre os tipos de fraudes financeiras e 8 passos para você conseguir não só identificar, mas se proteger e, claro, como enriquecer licitamente. E como que eu trabalho, né? Eu trabalho de forma isenta e independente, ou seja, eu não indico, não vendo nenhum produto. O meu trabalho, ele é feito de educação e planejamento financeiro. E claro, como que eu recebo dinheiro, né? Ou como que eu ganho dinheiro? Através dos meus cursos, mentorias. Então, são os meus honorários das reuniões que eu faço com os meus clientes, do planejamento financeiro em si, e não de alguma indicação de algum produto de investimento ou qualquer coisa parecida. Eu nem faço isso. Na verdade, como eu falo no episódio número 28, eu trabalho junto com o seu gerente de banco, o seu assessor de investimentos, e como eu faço, eu ajudo você, como que você pode usar esses profissionais para enriquecer e não só ficar caindo ou simplesmente ignorando as ligações que eles te fazem. Mas como que a gente consegue fazer isso para enriquecer melhor? Né? Existem bons profissionais no mercado que ficam o dia inteiro, ou o trabalho deles é ficar analisando, seja uma empresa, seja um tipo de investimento, um tipo de um determinado produto, e nada melhor do que se unir com esses profissionais para poder trazer o melhor investimento, os melhores enriquecimentos para o cliente. Tá? E claro, em alguns casos, ou quando a pessoa começa a ter investimentos e começa a falar sobre investimentos, o que eu faço é falar sobre a estratégia de investimentos. Então, como que a gente vai montar a carteira? E existem estudos que mostram que isso representa 91% dos resultados no longo prazo. Claro, os 9% a gente vai se munir de bons profissionais que vão nos ajudar para isso. E com isso a gente consegue enriquecer de uma melhor maneira, tá? Em alguns casos também eu abro, não os meus números, mas eu abro a minha carteira para os clientes, como que ela está composta, como que eu invisto, por que que eu invisto, mas não é para copiar. Eu não mostro a carteira de hoje, porque a ideia não, se você me copiar, vai dar errado, né? Porque não é o que deu errado, o que deu certo até agora que vai começar a dar certo daqui para frente. Então, esse trabalho de educação e planejamento é para o futuro, né? Então, eu trabalho com isso. Então, não copie. Assim, a primeira coisa que eu poderia dar de dica para vocês, ou a principal, é não copie coisas que vocês veem aí pela internet. Aprenda a tomar suas decisões, né? Aprenda a como você vai chegar no seu objetivo mais rápido através dos investimentos. E é isso que eu trago através dos meus cursos, mentorias e aqui no podcast também, de maneira gratuita para vocês. Quais são os principais tipos de fraude financeiras que existem no mercado? Aqui eu não vou falar sobre tudo, porque senão eu falaria aqui, ficaria talvez uma semana falando sobre os tipos de fraudes, mas eu vou falar sobre alguns, tá? O primeiro, mais famoso de todos, são as pirâmides, que é o seguinte: é uma pessoa que começa essa pirâmide, né? Ela vai no topo e ela vai chamando outra pessoa, outras duas pessoas ou algumas pessoas, não precisa ser só duas, às vezes mais. Então ela chega e geralmente são amigos seus, que ou colegas, ou gente da família, que pede para você entrar nessas coisas, mesmo que meio que sem saber, né? Ou às vezes até sabendo como que essas coisas funcionam. E aí eles pedem, não existe um produto que é vendido, às vezes pode ser um investimento, às vezes pode ser um produto de, enfim, emagrecimento, né? Claro que existem empresas boas que fazem isso, que não é pirâmide, eu não estou falando disso, eu estou falando sobre as operações fraudulentas. Então, assim, a primeira pessoa, ela vai falar para as outras, olha, existe esse negócio que você vai ganhar muito dinheiro, porque é um produto muito bom, que vende bastante, mas para você entrar, você precisa pagar módicos R$3.000 ou R$5.000, às vezes R$1.000, dependendo do tamanho, e aí você vai poder ser sócio dessa empresa e vai ganhar muito dinheiro. E aí você vai lá, com a sua inocência, coloca esse dinheiro lá, e ele fala assim, para você ganhar mais dinheiro, né, porque quanto mais pessoas entrarem, mais você vai ganhar dinheiro. Então, se você conseguir chamar duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, o que elas venderem, você vai ganhar uma parte da comissão. Então, quem está acima da pirâmide começa a receber muita comissão, né? Ou, às vezes, não é comissão de verdade. É simplesmente a inscrição de novas pessoas. E aí, é por isso que é uma pirâmide, né? Porque quanto mais pessoas entrarem, essa pirâmide vai se sustentando e vai dando dinheiro para quem entrou mais cedo. E algumas pessoas, mesmo sabendo que é pirâmide, eles entram na pirâmide com o objetivo de, ou tentar tirar o dinheiro antes dessa pirâmide cair. Que é um erro, assim, estrondoso, né? Porque muita gente não consegue. A maioria das pessoas, ou quando esse negócio ficou grande, a maioria das pessoas está bem embaixo da pirâmide, né? E aí, quem está no topo da pirâmide vai ser preso, né? Vai começar a fugir, enfim, não é uma maneira legal. Tem outros também que a gente vê bastante por aí, que são os profissionais de investimento fake. O que significa isso? São pessoas que aparecem na internet também, muitas vezes, prometendo ganhos astronômicos no curto prazo, prometendo 10%, 20% ao mês, né, das suas economias, que é impraticável, é impossível você conseguir garantir, né? E aí o que essas pessoas fazem? Elas pegam o seu dinheiro, elas falam assim, olha, deposita aqui na minha conta, a conta é pessoa física mesmo, esse é o nível de fraude que está acontecendo, né? Teve um caso, que eu não estou lembrando o nome agora, que a pessoa depositava, né, a vítima depositava na conta corrente, pessoa física da pessoa, né, não era nem da corretora, porque geralmente o gestor idôneo, ele vai ter uma corretora e você vai depositar a conta na corretora, você vai receber qualquer compra, qualquer venda, todos os investimentos, ele vai estar, você pode consultar no site da CVM, vai estar no seu nome, né? Então, por isso que a gente não coloca todas as economias num lugar só, né? Ou a gente não coloca todas as economias numa coisa que a gente não conhece. A gente começa colocando aos poucos, vê, né? Claro, existem formas da gente fazer isso, né? Eu vou falar um pouco mais para frente. Tá, mas esses profissionais, eles fingem que estão fazendo investimentos. Inclusive, na matéria do Fantástico, que eu falei no começo desse episódio, o Sérgio Malandro falava que ele deixou o dinheiro lá e mensalmente ele recebia um relatório super bonito, né, com gráficos, né, mostrando que o investimento dele estava rendendo muito. Só que, na verdade, era só um PDF fake ali que não significava para nada, né? E outra coisa é que, se um profissional está te indicando algum produto de investimentos, está te vendendo algum produto de investimentos, ele precisa estar registrado na CVM, porque senão ele não pode fazer isso. Né? Isso é o mercado marginal, que eles chamam, né? Que são pessoas que não têm certificação, não têm aprovação para vender investimentos e fazem isso. Tá? Por isso que o trabalho que eu faço aqui é de educação financeira, de planejamento financeiro. Né? Então eu ensino como que você consegue investir melhor, enriquecer. E no episódio de hoje, enriquecer de forma lícita no Brasil. E assim, terceiro tipo, bem rápido, todo mundo já conhece, são as clonagens, né? Então, a clonagem do WhatsApp, do cara te mandando mensagem para a família, clonaram o WhatsApp das minhas irmãs nas semanas atrás, minha tia quase caiu nesse golpe e quase mandou um dinheiro para uma conta. Ela achou o CPF estranho, que o nome era de um nome que ela nunca tinha ouvido falar. E a minha irmã, a suposta minha irmã, falando: olha, deposita aqui, porque é um amigo meu que vai me ajudar, e eu também não entendo muito dessas coisas, enfim, é um negócio que é tão errado, né? Mas as pessoas caem, né? E essas pessoas, elas são treinadas para serem persuasivas. Né? Então, por mais que você suspeite, ele vai te dando indícios, ele vai sabendo como que ele pode te abordar para tirar informações sem você perceber. É chamado de engenharia social. Eu trabalhei numa parte da minha vida, antes de eu me tornar planejador financeiro, eu trabalhei numa empresa que ela fazia segurança, né? Eu era uma empresa de TI, que trabalhava com segurança de sistemas de informação. E o principal meio das pessoas conseguirem, seja fraudar um sistema ou fraudar alguma coisa, é por engenharia social. Então ela vai se tornando amiga, ela vai falando, ela vai conhecendo a pessoa, e aí ela fala, olha, né? E começa a pegar as senhas, começa a pegar as coisas. Então existe um método até para isso, né? Que é muito ruim, porque as pessoas caem, né? E essas pessoas, esses fraudadores, picaretos de marca maior, vão usando a inocência, ou até alguns vieses comportamentais, que eu vou falar hoje, para conseguir tirar o seu dinheiro. Né? Aqueles ligações da madrugada, falando que sequestraram o filho e mostravam uma criança chorando, enfim, né? Tem tantas coisas. Tem aqueles príncipes herdeiros da Escócia, né? Que você recebia um e-mail falando que essa pessoa era herdeiro de um príncipe e ia receber 30 milhões de dólares. Só que aí eles te pedem uns 5 mil dólares para você, só para fazer as papeladas e você conseguir fazer a documentação para receber uma parte desse dinheiro. Né? Uma vez eu até recebi um e-mail super bonito do Royal Bank of Scotland, um negócio tão absurdo, esse banco existe, mas enfim, né? Um negócio que é de dar risada quando a gente conhece, mas é de chorar, porque assim, as pessoas perdem economias da vida, né? Perdem às vezes, eu vou contar alguns casos aqui de clientes que assim, a aposentadoria inteira foi embora, né? Gente que perdeu muito dinheiro. E muitas vezes, assim, o mais triste é que essas pessoas mal intencionadas, elas começam a se tornar amigos, às vezes até amantes, e pegam o dinheiro. Então é assim, né? Como que começa? Uma vez, a mãe de um cliente meu, ela era viúva e começou a retomar os amigos no Facebook, né, um tempo atrás, e encontrou um namorado online, que ele dizia que era sueco, alguma coisa assim, eu não lembro direito qual que era a nacionalidade, mas era lá pro norte da Europa. E aí eles ficaram trocando mensagens, fazendo videoconferências pelo Facebook por 2 meses. Só que durante essas videoconferências, ele só mostrava o rosto. Ele não mostrava o rosto. Porque ele falava que ele tinha se sentido, sofrido um acidente, ficava com vergonha. Mas ele conversava com ela, eles trocavam ali alguma coisa. Enfim, conversas de pessoas que estão se conhecendo ali pela internet. Que eu não sei também o que que era. Só que, de tempos em tempos, e claro, numa maneira mais frequente, essa cara começou a pedir dinheiro pra ela com uma frequência maior, né? E a mulher tava apaixonada ali, né, por esse cara e foi passando dinheiro. Chegou um momento que ela tava passando quase toda a aposentadoria dela pra esse cara, pra esse fraudador. E aí um dia o filho, ele percebeu assim, falou assim, mãe, o que você tá falando aí no Facebook tanto, que você não sai do Facebook, né? E aí começa a falar do Facebook, tal. E ele falou, me dá aqui esse celular. Aí a mãe deu, falou, não, esse cara aqui, eu tô namorando com ele é sueco, e enfim, tá aqui, né, tô conversando com ele, não tem nada a ver, super tranquilo, o cara é muito bom e tal. E aí ele viu a conversa e viu que essa mãe tava passando dinheiro, porque a mãe tava começando a pedir dinheiro pra ele, né, esse que é o negócio. Então, e ela mostrou, ele pegou as fotos do Facebook, foi no Google e falou, mãe, esse cara não existe, esse cara é uma outra pessoa que não tem nada a ver, né, o nome tá errado, o nome não existe, esse cara não existe. Assim, a mãe, além de pobre, literalmente, né, que ela ficou, também ficou arrasada, porque existe uma questão emocional também, né, de você conhecer a pessoa, uma pessoa frágil, né, viúva. Claro que não acontece só com viúvas, né, muita gente que, enfim, cai nas diversos tipos de fraudes, né? Então, é por isso que a gente precisa falar sobre isso, por isso que eu tô dedicando o episódio de hoje. E eu fiquei muito receoso se eu falava sobre, se eu fazia esse episódio ou não, porque talvez não seja um assunto que dê tanto ibope, mas é um assunto muito importante, né? É um assunto que a gente precisa falar, e eu vou trazer aqui uma maneira que a gente consiga, que seja útil, né? Que a gente consiga enriquecer também e conseguir ter mais qualidade de vida, usar o nosso dinheiro para a única coisa que o dinheiro foi criado, que é gastar. O dinheiro foi criado para gastar, é a única coisa que foi feita. Para que a gente investe? Para poder gastar amanhã. É para isso. Então a gente consegue investir o nosso dinheiro com segurança para poder, enfim, viver uma vida mais tranquila. E quem está me assistindo ao vivo aqui, ou quem está me ouvindo nesse podcast, me manda uma mensagem falando se você já caiu ou se você conhece alguma fraude financeira. Existem algumas tentações, alguns vieses comportamentais que faz com que a gente caia em fraudes financeiras. Mesmo as pessoas que têm mais conhecimento, até não é questão de inteligência você cair ou não em uma fraude financeira. É uma questão mais emocional. E é por isso que eu estudo bastante sobre economia comportamental, fiz um MBA nisso. E mesmo em 2020, com ampla divulgação de informações, enfim, né, de informações para a gente conseguir tomar as nossas decisões, ainda tem gente que cresce 960%. O número de fraudes financeiras é muita coisa, tá? E um desses vieses, ou o principal viés que faz com que a gente caia nessas fraudes, é o chamado de aversão à perda. Como assim aversão à perda, né? É o nome falando, eu não quero perder o dinheiro, como assim eu estou caindo em uma fraude financeira? É o seguinte, o medo da gente perder o dinheiro acaba dando, o medo da gente perder o dinheiro faz com que as pessoas acabam dando mais importância às perdas do que os ganhos financeiros. O que que isso significa? Tá? Que as pessoas, elas têm medo de perder dinheiro, e aí elas acabam tendo mais risco, ocorrendo mais risco, no intuito seja de reparar algum prejuízo, mesmo que, às vezes não é nem um prejuízo financeiro, mas, por exemplo, eu tô atrasado para começar a investir porque eu tô velho, então eu vou ser o mais agressivo possível, na verdade porque eu acho que eu tô velho, porque geralmente dá tempo, na maioria das vezes dá tempo, e se você acha que não dá, me manda uma mensagem que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E eu preciso recuperar esse tempo perdido, esse prejuízo que eu tive, então eu vou começar a ter, eu vou correr riscos maiores do que eu aguento ou do que eu preciso, né? E outro caso, por exemplo, do endividado que cada vez pega mais empréstimos porque ele tem medo de perder aquele estilo de vida que já é insustentável. É aquela pessoa que não poupa porque tem medo de perder ou acha, existe um mito de que para você guardar dinheiro você precisa cortar os seus gastos ou só cortar os seus gastos e aí você vai viver pior. Então eu vou perder qualidade de vida e aí eu não vou poupar. Ou por exemplo, né? Todo mundo tem. Eu quero que todo mundo aqui lembre de um caso em que perdeu dinheiro e outro caso em que ganhou dinheiro. Qual deles você se lembra do sentimento que você teve? Essa que é a pergunta. Então, lembra uma situação em que você perdeu dinheiro e uma situação em que você ganhou dinheiro. E qual você se lembra mais do sentimento que você teve? Eu posso dar um exemplo meu aqui, né? Eu me lembro até hoje o dia em que eu investi em uma debenture, que é uma forma de renda fixa que você investe em empresas. Eu falei sobre isso no episódio 23. E ela virou pó. A empresa entrou em concordata, tá, a briga de judicial vai até hoje. Só que sabendo dessa ganância até um pouquinho, falando sobre isso, vamos dizer assim, das fragilidades, né? Eu perdi só 1% do meu patrimônio. Só que essa dor eu lembro até hoje. Tá? Porque é importante a gente colocar em perspectiva tanto os ganhos quanto as perdas que a gente tem. Né? 1% é insignificante e não vai mudar nada na minha vida. Só que eu tô atento a isso, né? Eu coloquei uma pequena parte do meu patrimônio, eu não coloquei todo o meu patrimônio nesse lugar. Né? Porque eu sabia dos riscos que eu tava correndo. Claro que quando o esmola é maior, o santo desconfia. Por isso que a gente vai colocando aos poucos. Existe uma velha frase falando: não coloque todos os ovos no mesmo lugar, né? Ou na mesma cesta. Só que qual que é o maior risco que as pessoas correm quando eu falo de aversão à perda? É que essa diferença de sentimento entre o ganho e a perda faz com que a gente tenha um medo de desperdiçar algumas boas oportunidades de investimento, né? E daí a gente vai estar mais suscetível a cair nessas armadilhas, nessas fraudes disfarçadas de, por exemplo, oportunidades imperdíveis de você ganhar dinheiro no curto prazo, com rentabilidades garantidas e, enfim, né? Todas essas coisas que vocês já sabem. Tá? Então é muita gente que me pergunta, por exemplo, como que eu faço para minha reserva de emergência render mais? Deixa ela lá. A reserva de emergência não foi feita para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro na sua reserva de construção de patrimônio. Reserva de emergência é para você dar segurança para você conseguir investir, para você conseguir viver, para você conseguir tomar algumas decisões que você ache que sejam mais arriscadas na sua vida, que você sinta que sejam mais arriscadas, ela está lá. Para te dar um respiro maior. Não é para você ficar rico, tá? E é o caso de muita gente também. E eu pergunto, né? Eu acho que assim, essa pergunta, ela é uma dúvida genuína. Porque a gente. Só que ela tá cheia de aversão à perda. Né? Porque eu não quero perder, eu construí aquele patrimônio. Por que eu quero render mais a minha reserva de emergência? Porque eu não quero perder essa segurança que eu consegui conquistar. Então, eu quero colocar. Só que aí, sabendo que existe essa aversão à perda, o que as pessoas fazem quando elas não querem perder? Elas são mais arriscadas. Para você ter uma rentabilidade maior, você precisa tirar da segurança e ter um risco maior. Você vai correr um risco maior ou ter uma liquidez menor, que é exatamente o que a gente não precisa em alguma reserva de emergência. A gente precisa de liquidez e segurança, né? A gente precisa saber que a gente vai ter esse dinheiro. Então, por exemplo, esse investidor, ele vai começar a investir em projetos, em ações que não tem nenhuma perspectiva de melhora. Né? Então, é aquele investimento que, pelo medo de realizar um prejuízo ou recusar que ele errou, ele não vende uma ação que é ruim só porque ela caiu, ele fala, não, vai voltar. Eu espero voltar e aí fica torcendo, né? É o investidor torcedor. E outro efeito prejudicial aqui também é as pessoas venderem o investimento precipitadamente, ou porque caiu, ou porque perdeu, ou com medo de perder um ganho, por exemplo, que elas tiveram com aquela ação, com aquele investimento que elas tiveram. Então, Se você investe em ação e já pensou alguma vez em vender simplesmente porque aquela ação caiu ou subiu, sem olhar qualquer outra coisa, me manda um DM lá no Instagram, em @finançaspra2, que eu te mostro um método que te dá mais segurança de você conseguir investir. Segurança não de ter retorno seguro, mas segurança no sentido de você se sentir seguro. Por quê? Mais conhecimento vai trazer melhores escolhas para você e você vai ter mais segurança para tomar as suas decisões com as informações e o conhecimento que você vai adquirir. E eu falei bastante sobre a qualidade do conhecimento que a gente tem, falei bastante sobre a quantidade também do conhecimento que a gente tem. Isso vai trazer para a gente mais bagagem, né? Para a gente conseguir tomar melhores decisões. Tá? E dá para fazer do jeito certo, dá para você conseguir investir de uma maneira tranquila, sabendo que ele está rendendo ali, sabendo que ele está no seu nome, né? Sabendo que aquilo é seu, que ninguém pode tirar. Né? Que é o ensino, que é o que eu ensino na minha estratégia de investimentos, tanto no meu curso principal, que é o Riqueza 2, ou na minha mentoria, que além da parte do casal, como conseguir... ainda tem o complicômetro a mais, né, do casal, mas como que a gente consegue falar sobre o dinheiro, conversar sobre dinheiro, investir para planos em comum, individuais. Né? Eu falo bastante sobre automações e criações de regras, sistemas, para que vocês consigam tomar melhores decisões, não precisem ter muito trabalho na hora de cuidar do dinheiro, né? Porque não é um assunto tão legal da gente ficar olhando toda hora. Eu acredito que uma vida rica, ela é vivida fora da planilha. E se você quiser assistir a primeira aula gratuitamente, é só você ir lá no site finançaspara2.com/riqueza, que está lá disponível. Se vocês tiverem mais dúvidas, também podem falar comigo. 8 maneiras de se proteger contra fraudes financeiras e enriquecer de maneira lícita no Brasil. A primeira delas é tomar muito cuidado com promessas de dinheiro fácil. Outro dia eu postei um vídeo lá no meu Instagram falando que ficar rico devagar, né, é como uma tartaruga. Então, ficar rico tem que ser feito de forma devagar, consistente, indo todos os meses, investindo. Eu não sei quem aqui viu esse vídeo. E lá eu mostro sobre o crescimento de patrimônio do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. Tá? E ele conseguiu 20% ao ano de retorno, em média, nos últimos 50 anos. Estou falando de 50 meses ou 50 dias, tá? São 50 anos, isso é longo prazo. Só que isso é média, né? Tiveram meses ou anos que foram ruins, tiveram anos que foram muito bons, só que o melhor investidor conseguiu 20% ao ano, na média, em 50 anos, você acha que o Zé da Esquina vai te prometendo 10% ao mês, vai te dar essa rentabilidade ou você acha que é fraude? Então, é isso que eu quero alertar quem está me ouvindo aqui nesse episódio. Mas o detalhe é que não é só a rentabilidade, né, nesses 20%, é o tempo, são 50 anos. E aí que entra um dos principais vieses, que é o viés da ganância, ou o viés do presente, que a gente dá muito mais valor para alguma coisa que vai acontecer, ou que existe no presente, do que no futuro. Então, por exemplo, quando o cartão de crédito, a gente paga alguma coisa em dinheiro, isso existe, é a dor do pagamento, essa dor é minimizada porque ela é feita lá no futuro. Então, se a gente pagar tudo em dinheiro, a gente vai estar mais consciente do que a gente paga com um cartão de crédito, por exemplo. E é por isso que várias pessoas têm problemas em gastos no cartão de crédito ou gastos excessivos, né? E isso vai estar junto, né, de quando você vai investir, que você vai falar, eu prefiro um ganho agora, né? Eu prefiro me arriscar mais para ter um ganho rápido do que arriscar menos e ter um ganho consistente no longo prazo, ali, sem precisar correr riscos desnecessários. Tá? E aí vai ficar muito mais difícil para essa pessoa conseguir resistir a cair nessas tentações. Tá? E o segundo ponto é para você conseguir identificar e saber, esse negócio está me cheirando alguma fraude financeira, é perguntar como que aquele profissional que você está dando dinheiro, que você está comprando, ou que você está investindo, por exemplo, em algum produto que ele te indicou, como que ele ganha dinheiro? Eu falei bastante sobre isso no episódio 28, sobre os conflitos de interesse dos profissionais, Existem três principais tipos, né? Que é, ele ganha na comissão da venda de algum produto, como um corretor, ou um corretor de seguros, um corretor de investimentos, né? Um assessor de investimentos, que é o nome, um corretor de imóveis, né? Ele vai ganhar uma comissão na venda daquele produto. Se ele não vender o produto, ele não vai ganhar dinheiro. Ou um percentual para gerir, para cuidar daquele dinheiro, que é isso que ganha, por exemplo, um gestor de investimentos ou um fundo de investimentos, tá? Que aí você vai colocar o seu dinheiro em algum fundo de investimento, esse gestor vai trabalhar sobre isso, com isso, e ele tem alguns custos de operar, e ele vai tirar isso dessa taxa de administração, por exemplo, tá? Ou ganhar um honorário, seja por hora de trabalho, como advogado, ou médico, ou planejador financeiro, essa é a forma que eu trabalho, então, sem indicações, mas de maneira isenta. Tá? E o terceiro é ver se aquele profissional que está te vendendo um produto, se ele vende algum produto, se ele te indica algum produto, principalmente do mercado financeiro, precisa ter não só uma certificação para isso, mas uma autorização da CVM para conseguir fazer isso. E como eu trabalho, eu falei um pouquinho sobre isso no começo do episódio, e também direitinho lá no episódio número 28, você pode me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, mas o que eu faço e o que eu ensino os meus clientes a fazer é como usar esses profissionais para enriquecer sem precisar ficar acompanhando o mercado, porque existem ótimos profissionais que trabalham exatamente com isso. Então, como que a gente consegue usar essas pessoas a nosso favor? Tá? E, claro, tomar essas decisões por conta própria. Não é simplesmente, eu vi um vídeo lá no YouTube e o cara tá mostrando a carteira dele, tá falando que ele compra isso, que ele compra aquilo, que ele vai vender por causa disso e disso e disso e que vai acontecer isso, tá? E eu vou tomar essa decisão. Não faça isso, aprenda a tomar as decisões. É claro, lendo opiniões diferentes, lendo relatórios dessas pessoas, porque aí você vai entendendo um pouco melhor. E se você não quiser entender nada, também dá para investir em ações, por exemplo. Claro que você não é entender nada, você precisa entender da estratégia, né? Que é o que eu ensino, dá para investir em ETFs, por exemplo, ou em fundos de investimento, que é você delegar a gestão do seu investimento para outras pessoas. Tá? Claro, sempre em corretoras confiáveis, corretoras idôneas. Lá no site do Tesouro Direto tem a lista das maiores corretoras que você pode ver qual a corretora que mais te agrada do custo-benefício. Ah, então, é verificar e perguntar para aquela pessoa, falar assim, como que você ganha dinheiro? Né? Você está me indicando esse produto aqui, você vai ganhar alguma comissão se você me indicar esse produto? O que, que vai acontecer? E não tem nenhum problema em ganhar comissão, tá? Assim, não é nada de errado. Inclusive, eu uso esses profissionais até para mim, né? Para me ajudar nos investimentos, para conversar com amigos, esses profissionais que me atendem nas instituições financeiras. Só que, às vezes, e aí com isso a gente consegue identificar quem que é fraudulento e quem não é. É uma das formas. Tá? E claro, aí não seria uma fraude financeira ou algo ilegal, mas sempre ficar atento às taxas que são cobradas. Né? Porque existem produtos que são liberados, só que eles são como um grande golpe para o investidor. Título de capitalização, consórcios, enfim, tem várias coisas que... Não, por exemplo, o título de capitalização não é investimento e o banco é proibido de vender esse produto como um investimento. Né? Ele pode vender como uma loteria, vamos dizer assim. É uma loteria garantida que você vai receber o seu dinheiro de volta dali a algum tempo, sem correção nenhuma, sem nada. Olhar nos seus investimentos, no que você está investindo, qual que é a taxa que está sendo cobrada. Tem investimentos com taxas altíssimas, de, por exemplo, 4% ao ano, sendo que a Selic está 2%. Só de você deixar o dinheiro lá, você está perdendo 2%, e o gestor está ganhando dinheiro sem fazer nada. É um absurdo isso. Tá? O quinto ponto é não colocar todos os investimentos que têm uma data esperada, ou seja, como na matéria que eu comentei aqui no início, ou daquela mãe que deu dinheiro da aposentadoria para um fraudador, gente que perdeu dinheiro, por exemplo, da festa de aniversário da filha, o dinheiro da faculdade do filho, o dinheiro da aposentadoria, do casamento, enfim, né? Uma série de pessoas que, na boa intenção, com uma aversão à perda, né? Acabam perdendo esse dinheiro porque investem em coisas mais arriscadas do que, primeiro, elas aguentam, né? E segundo, que mais arriscadas do que elas entendem, né? Porque geralmente, quando essas pessoas, e aí é o próximo ponto, o que acontece quando essas pessoas, elas começam a, esses fraudadores, começam a indicar ou vender esse tipo de operação? São operações complexas. E muitas vezes são operações até legais. Ou seja, é possível você ir lá de forma legal e pessoas idôneas venderem e ensinarem esse tipo de operação. Só que ele é um negócio tão arriscado que eu vou dizer que é muito fácil, né, de você conseguir, ou de você encobrir um tipo de operação dessa como uma operação fraudadora. Então, se você ouvir qualquer coisa especulativa, o que significa especulativa? O day trade, por exemplo, moedas virtuais como Bitcoin ou qualquer coisa parecida, Forex, derivativos, opções. Como eu falei, todas essas coisas são legais. Tá? Existem pessoas boas, existem formas e momentos de você investir numa coisa dessas. Tá? Eu acho que, assim, para 99,9% das pessoas, você não precisa de nenhuma dessas coisas. E você pode ganhar dinheiro de outras formas, né? De maneira mais segura, mais tranquila e consistente. Tá? O importante sempre é a consistência nos investimentos. E aí as estatísticas mostram que 99% das pessoas tem prejuízo no longo prazo e só 0,1% tem lucro acima de R$300 por dia. O que significa isso, né? Lembra lá no começo desse episódio que eu falei do efeito framing ou de enquadramento? Então, se eu falar para você que você tem 99% de chance de perder o seu dinheiro, você colocaria nesse investimento? Só que, e se eu falar que você tem 1% de chance de lucro, você colocaria nos investimentos? Provavelmente vocês são pessoas muito boas aqui e vão falar que não colocaria nenhum dinheiro nesse tipo de investimento. Só que existe um estudo que foi feito essa pergunta e a maioria das pessoas estava, né, mais tentada a investir se a forma de falar fosse no positivo, ou seja, mesmo que seja 1% de lucro, do que se falar na forma negativa. E é um pouco óbvio, né? Se a gente prestar bastante atenção em como essas informações são passadas para você. E o efeito framing, assim, quem tem a informação, quem passa a informação, o jeito que essa pessoa passa a informação, também vai influenciar suas decisões. Quem está me ouvindo aqui, vocês conseguiram entender a sutileza dessa diferença? Mesmo eu falando a mesma coisa de perder 99%, como que vocês se sentiram quando eu falei sobre perder 99% ou 99% de chance de você perder e 1% de chance de você ganhar? Vocês conseguiram entender ou sentir essa sutileza nessas frases? E o sétimo ponto é não colocar todas as suas economias em algo duvidoso, né? Às vezes a gente é afetado por um negocinho chamado viés da confirmação, que é assim, a gente tem acesso a um monte de informações e o nosso cérebro, ele às vezes não consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Então a gente começa a selecionar, e é falado bastante sobre isso no Dilema da Rede Social, lá no, que tem um documentário no Netflix, que a gente começa a consumir mais informações que vão confirmar as nossas opiniões. O que significa isso? Se eu gosto de uma parede verde, eu vou começar a ver parede verde em todo lugar. Né? Eu vou falar, nossa, só tem parede verde, né? Porque eu só vou prestar atenção nessa parede verde. Ou eu gosto... Já aconteceu isso com vocês. Por exemplo, você vai comprar um carro e o carro é vermelho, né? Ou o carro é branco, ou o carro é qualquer cor que seja. Vou falar de carro vermelho. Então, eu vou comprar um carro vermelho. Você olha na rua, só tem carro vermelho. Porque esse é o viés da confirmação. Você começa a prestar mais atenção em carro vermelho. Só que, na verdade, né, tem carro de todas as cores e sempre teve. Os carros vermelhos sempre tiveram ali. Só que você começa, nossa, agora acho que tem mais carro vermelho, né? E não é assim. Na verdade, é o viés da confirmação trabalhando contra nós, né? E confirmando as nossas opiniões, tá? E isso é muito perigoso quando a gente fala de investimentos. Porque a gente, por exemplo, Tem cliente, eu contei, não, na verdade não é um cliente, eu contei alguns episódios atrás, não lembro qual, que uma pessoa da família, da minha família, falou assim: olha, eu investi nessa ação e não tem como cair. E assim, eu li essa notícia, essa notícia, essa notícia e não tem como cair. Vai subir com certeza. Aí eu falei: ah, você leu essa notícia, essa notícia, essa notícia? Não, isso aí não, isso aí é mentira da mídia, né? É mais ou menos isso que acontece, tá? Então não é simplesmente. Mesmo sabendo, é uma pessoa inteligente, mesmo sabendo, essa pessoa toma algumas decisões por conta desse viés da confirmação. Então, se você for colocar alguma economia, lembra na minha regra de 1%. Se você quer colocar alguma coisa nova, use 1% do seu patrimônio como um custo de aprendizado, tá? E aí você vai colocar esse dinheiro lá, nesse tipo de investimento, vai vendo o que acontece, como você se sente, e, claro, estudando sobre isso, ou contratando profissionais que vão te ensinar, comprando algum curso, algum livro, tá? Que vai te trazer mais conhecimento e você conseguir tomar melhores decisões. E o oitavo e último ponto, talvez seja o mais importante de tudo, que eu falo sem parar, né? Todas as vezes quando a gente fala de casal, que a gente fala de dinheiro, que é conversem. Conversem entre si, conversem com os amigos. É, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande da gente falar de dinheiro, ou falar que perdeu, ou falar que foi enganado, ou falar que não sabe, né? Outro dia eu estava vendo um stand-up e o comediante falou assim: nossa, fui lá botar o meu dinheiro, e o consultor financeiro falou tantas coisas que eu não entendia nada. Só que assim, eu tive que me passar por inteligente, né? E aí eu falei que entendia tudo, e falei: não, pode fazer, concordo também. Só que não é assim, né? É pergunta. Fala assim: cara, eu não entendi nada que você está falando. Não sei como que funciona esse negócio. Como que isso aí vai dar lucro? Como que isso aí pode dar prejuízo? Quais são os riscos? Quais são, né? Enfim, né? Quanto que pode dar? Quanto que não pode dar? Será que dá para prever? Não dá para prever? É renda fixa, renda variável? Pergunta. Essa é a melhor forma, né? Com isso a gente vai aprendendo. Claro, contrata algum profissional, compra algum curso que vai te ajudar a te dar essas decisões, te ajudar a tomar melhores decisões também, né? Porque eu vejo que muita gente que investe sozinho, e aí, seja o parceiro, não participa, ou não tem com quem conversar, e aí não consegue tomar melhores decisões, né? Porque tá vendo sozinho, e aí o viés da confirmação vai fazer com que você tome algumas decisões porque você acha, você tem uma opinião formada sobre aquilo, que não necessariamente é a melhor opinião. É, mas incluir seus amigos, o outro, e se você não tem essa pessoa ou pessoas de confiança para conversar, conversa com profissionais, né? Ou contrata pessoas, conversa aqui nessa live, é uma ótima oportunidade para vocês tirarem suas dúvidas aqui ao vivo, pergunta qualquer coisa, né? Já me perguntaram desde PicPay, até previdência privada, até como que eu faço para engajar o meu parceiro. Então, assim, essa conversa de dinheiro, ela tem que acontecer, né? Nem que seja durante uma hora e meia aqui, durante as terça-feiras à noite, tá? Eu já vi um exemplo, por exemplo, por não conversar e essa conversa em casal não acontecer, o marido, ele perdeu quase todo o dinheiro da compra do apartamento na Bolsa de Valores. E aí esse casal quase se separou porque, assim, a intenção dele não era simplesmente assim: ah, eu queria só um apartamento melhor. E aí eu coloquei na bolsa para poder comprar um outro apartamento melhor, né? Só que não é assim. Quando você pensa de investimento, principalmente em bolsa de valores ou investimentos mais agressivos, a gente vai colocar para o longo prazo. A gente está falando de mais de 10 anos, 15 anos. Como eu falei do Warren Buffett, do ponto número 1, né? 50 anos para ter uma rentabilidade de 20% ao ano em média. Então não é o Zé da esquina que vai te garantir uma rentabilidade de 10% ao mês. E quando a gente está falando de casal, você enganar duas pessoas é muito mais difícil do que você enganar uma pessoa só. Por isso que os dois precisam trabalhar em parceria nessas decisões financeiras. Não necessariamente os dois precisam entender ou ir lá e saber por que que comprou, por que que vendeu uma tal ação, mas participar do planejamento. Eu falo que o planejamento tem que ser feito em conjunto. A execução pode ficar com um só, porque às vezes um tem mais habilidade até e mais conhecimento para tratar, mas o planejamento, fala assim: olha, será que você não está sendo mais agressivo do que a gente precisa? Porque a gente, você está investindo o dinheiro da nossa filha. E aí, ou o dinheiro do nosso apartamento. E aí agora perdemos nosso apartamento, a gente vai ter que morar de aluguel. Assim, é muito triste, né? E os casais brigam, e, enfim, essas coisas acontecem. Né? Tenho tantas histórias aqui, podia ficar muito tempo falando, só que o ideal é que a gente consiga entender que, claro que tem casos muito grandes, como por exemplo esse do apartamento, mas outros casos menores de, por exemplo, eu perdi ali 10 mil reais numa fraude ou alguma coisa que aconteceu, né? Que os 10 mil reais é bastante dinheiro também, né? Mas perdeu, você consegue recuperar outro também, mas demora um pouco mais, né? Às vezes é um sonho que foi jogado pela janela, né? Como muita gente que eu falei aqui e muita gente que foi e infelizmente será ludibriada por esses profissionais fraudulentos. O Ismael Gaibu falou: quando você falou em fraude financeira, você falou que pirâmide é uma fraude financeira. E sim, é uma fraude financeira. Por quê? Porque não existe uma operação idônea, tá, para esse negócio acontecer. Então não existe um produto que está sendo vendido, por exemplo, em uma pirâmide, seja um produto de investimentos, né, ou seja um produto, por exemplo, de emagrecimento, ou um produto de viagem, sei lá. Tá? Essas fraudes... Como que você ganha dinheiro numa pirâmide? Você ganha dinheiro com a entrada de mais pessoas, não é pela venda de algum produto. Tá? Por mais que, às vezes, até possa existir um produto, só que se a maioria dos ganhos é feita, ou essa empresa, esse projeto, não consegue se sustentar sozinho, ele consegue se sustentar só com a entrada, ou, né, com a entrada de mais pessoas pagando essa taxa de entrada, isso se caracteriza uma pirâmide e isso é uma fraude financeira. Porque chega um momento que as pessoas que estão na base da pirâmide acabam não chamando novas pessoas, e aí as pessoas de cima começam a não receber os ganhos que, entre muitas aspas e fraudes, né, que são, não começam a receber esse dinheiro que estava sendo prometido, porque não existem novos entrantes, e aí, como não existe um produto sendo vendido, ou o produto, ele às vezes nem é tão rentável assim, esse negócio cai, e aí as pessoas perdem, assim, muito dinheiro, economias de uma vida, tá? E se você tiver mais dúvida, manda pergunta que eu respondo aqui. Para você ir mais fundo nesses temas de investimentos para casais que eu falo aqui no podcast, se vocês não assistiram ainda, eu convido vocês para assistir gratuitamente a minha Masterclass, os 5 pilares da construção de riqueza 2 com o método casal. Nela você vai descobrir como gastar dinheiro sem culpa e investir com mais segurança já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E com isso, conseguir trazer mais amor e mais dinheiro para o seu lar. É muito fácil e gratuito, 100% online, 100% gratuito. Só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar o seu contato que eu vou enviar todas as informações sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva. Tá, mas como ela é a aula inaugural, é a primeira aula do meu curso Riqueza 2, então essa aula vai ser uma aula paga no futuro, só que eu vou deixar ela gratuita para ter uma resposta mais rápida de pessoas com você. Então corre lá em finançaspara2.com/riqueza enquanto ela está disponível e depois me conta o que você achou. Quem está me assistindo ao vivo, aproveita para dar um like aqui no vídeo, quem está no Instagram, apertar no coraçãozinho, que isso ajuda a chegar para mais pessoas, tá? E quem tiver no YouTube, quem não tiver também, assinar o canal, porque isso vai fazer com que quando eu soltar novos episódios, novos vídeos, vocês também vão ser notificados. E a pergunta que sempre me surge quando eu falo de investimentos é: como lidar com a ansiedade de não ver retorno nos meus investimentos? Ou seja, eu quero ter retorno rápido, mas ele não vem. E aí, como que a gente consegue lidar com essa ansiedade? Tá? A primeira coisa é saber qual que é o nosso objetivo. Tá? Eu não me canso de falar que investir, a gente investe o nosso dinheiro pensando no objetivo e não na rentabilidade. Então, por exemplo, estou investindo para minha reserva de emergência. O que que eu preciso? Liquidez e segurança. A rentabilidade não é o mais importante. Eu preciso saber que, quando eu precisar desse dinheiro, primeiro, eu vou ter o dinheiro, que é a segurança, e segundo, ele vai cair na minha conta rápido, que é a liquidez. Tá? E, claro, a segurança vai garantir, vai ajudar a gente a ter mais dinheiro do que a gente colocou, porque ele vai render alguma coisinha ali. Hoje vai render 2%. Se você colocar, por exemplo, num Tesouro Selic, ou vai render 1,4 se você colocar na poupança, tá? Mas a ideia é não correr riscos e ter o dinheiro disponível. Se a gente está pensando, aí, para dar um outro exemplo, se a gente está pensando numa independência financeira, comprar um imóvel, isso é um projeto mais de longo prazo. Então, esse negócio, ele está lá para 30 anos, 20 anos, para a gente conseguir chegar nesse objetivo. O que acontecer em um mês ou um ano não faz diferença nenhuma, porque o nosso objetivo está sendo para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, tá? Para a nossa independência financeira. A gente está, seja construindo, por exemplo, uma reserva para aposentadoria, que é uma reserva de construção de renda futura. Existem produtos específicos para isso. As mudanças que acontecem no curto prazo, claro que a gente tem que ficar de olho, existem prazos para fazer isso, só que não menos do que ano a ano, ou uma vez por ano que você vai olhar esses investimentos, principalmente os investimentos de longo prazo, né? A gente, como que você consegue lidar com essa ansiedade, né? Que é uma pergunta que eu recebo muito sobre isso, que é sabendo quais são seus objetivos. E aí você vai alinhar seus investimentos com seus objetivos, tá? E o que, que significa enriquecer de forma lícita, né? Que é o principal tema aqui do episódio. A gente falou bastante de fraudes, a gente falou bastante, né, de como lidar com essas fraudes, dos vieses, das tentações que a gente tem quando a gente recebe esses tipos de oferta, né? E o que, que eu proponho é seguir as estratégias que deram certo. Então, seguir os maiores investidores que existem, Warren Buffett, por exemplo, se vocês procurarem o vídeo lá no meu Instagram, que tem uma tartaruga, eu falo lá sobre um pouco da história do Warren Buffett e como você consegue enriquecer. O enriquecer é feito de maneira devagar e consistente, como uma tartaruga. Só que poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. E quem está disposto a pagar esse preço? Quem já tem a segurança garantida. O que, que significa isso? É que eu tenho muito dinheiro? Não, quem tem a reserva de emergência, né? Que é o que eu falo bastante no episódio 19, eu falo exatamente como que você consegue mostrar e como que você consegue construir essa reserva. E o segundo ponto, assim, primeiro se munir de informações e de profissionais que sabem o que estão falando, são profissionais idôneos que vão trazer esse tipo de informação. O segundo é se conhecer, é entender que a gente não é perfeito, a gente não é herói, a gente vai cair nessas tentações e criar, que é o que eu ensino, criar sistemas, sistema talvez seja um nome muito chato, né? Mas criar uma forma automática de você lidar com o dinheiro sem precisar todo mês, eu vou poupar o que sobrar, não consegui poupar, meu dinheiro tá parado lá por 10 meses porque meu filho nasceu e eu não consigo investir, eu tô sem tempo. Então, assim, o negócio tem que ser feito de forma automática, porque é consistência, tá? Então, é isso que eu ensino, né? É a estratégia. Imagina que o seu dinheiro é como se fosse um time de futebol. Se todos os jogadores forem ok, mas a estratégia, né, de jogo, o toque de bola, os fundamentos ali, eles forem bons, o time pode até ficar lá no topo da tabela. Só que se tiver só um jogador bom, todos os jogadores são ruins e o técnico, ele não consegue fazer o time jogar. E o que eu ensino é você ser o técnico dos seus investimentos e não um jogador, né? Não é uma ação que vai te dar todos os resultados. 91% dos seus resultados, como eu falo no episódio 30, ele é da sua alocação de ativos, ou seja, quanto que eu estou colocando nessa carteira e como que eu mantenho esses investimentos. E é isso que eu falo também no meu curso Riqueza 2. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me perguntar. Tá? E se conhecer, saber que a gente não é um herói, é um ponto importante. O que, que entra dentro disso, né? Entender um pouco dos vieses comportamentais ou quais são as nossas tentações com o dinheiro, saber o nosso perfil de investidor e não ser mais agressivo do que isso. Porque muita gente que cai nessas fraudes ou que cai nessa aversão à perda de querer ter ganhos rápidos tem um perfil conservador. E aí eles colocam nessas operações que, assim, uma diferença de risco muito grande, né? Não adianta nada, vai perder dinheiro, seja porque, mesmo que o negócio seja bom, mesmo que o negócio seja lícito, você colocou num negócio que é mais agressivo do que você aguenta, você vai tirar mais cedo, você não vai conseguir investir direito, tá? Então a ideia é que você consiga entender o que você está fazendo, tá? e o nível de conhecimento sobre o que, que você sabe e o que, que você não sabe. Né? Se você pudesse dar uma nota para o seu nível de conhecimento em finanças hoje. Muito difícil, eu nunca recebi, nem eu sou 10. Porque tem coisas que eu também não sei. Né? E, na verdade, quanto mais você sabe, a sua nota tende a ser menor, né? Porque você, quanto mais você sabe que existem mais coisas, tá? É, só que não necessariamente você precisa ir lá pro mega complexo, mega agressivo para conseguir ter dinheiro, tá? É, pega os maiores investidores do mundo, por exemplo, nem todos, ou na verdade nenhum deles ficou rico da noite pro dia, nasceu ou teve sorte, algumas sortes nos investimentos, ou algum fator sorte existe nos investimentos, né? É claro que existe, só que se você ficar, existe um estudo que fala que se você ficar fora dos investimentos, do mercado, da bolsa de valores, nos 5 melhores dias, nos últimos 10 anos, você perde metade da sua rentabilidade. Porque a bolsa ela vai assim, ó, ela sobe muito rápido. Aí ela fica variando pouquinho, de repente sobe muito rápido. Fica variando pouquinho, depois sobe muito rápido. Né? Então, o negócio é estar sempre comprando, sempre, né, tomando decisões de investimentos para crescimento do seu patrimônio. E por último, se eu pudesse, para finalizar essa live, duas frases, que é o seguinte: a vida rica é vivida fora da planilha. A vida rica é vivida fora do seu home broker. A vida rica é vivida fora da sua conta corrente. Ela é vivida com os frutos e os rendimentos que você tem através dos seus investimentos, tá? E o segundo ponto, o segundo maior aprendizado é: a gente não investe pensando na rentabilidade. A gente investe pensando no objetivo. E aí o que a gente faz? A gente usa os produtos de investimento para trazer mais rentabilidade e a gente conseguir chegar lá mais rápido. Mesmo que o mais rápido demore 10 anos para chegar. Né? Porque tem casos que a gente é um sonho maior, por exemplo, uma casa que a gente vai comprar, esse sonho vai demorar para chegar. A gente usa os investimentos para que isso mais rápido. Existem formas inteligentes de fazer isso. É claro, existem as três reservas que a gente precisa ter, né? Reserva de emergência, reserva de construção de patrimônio e a reserva de independência financeira, liberdade financeira ou aposentadoria, como vocês quiserem chamar. Eu chamo de liberdade financeira porque você vai ter mais liberdade para tomar as decisões. E cada uma delas tem uma estratégia. Qual que é o objetivo, por exemplo, da reserva de emergência? Segurança e liquidez. Qual que é o objetivo da construção de patrimônio? Aí a rentabilidade, a liquidez e o risco são controlados conforme os nossos objetivos nesse meio tempo. E o terceiro, a reserva de liberdade financeira, é a gente precisa ter uma, ou a gente busca uma forma de renda através dos investimentos no longo prazo. Então, são investimentos que vão dar uma renda pra gente quando a gente for um pouco mais velho, ou quando a gente for livre financeiramente. Isso pode ou complementar ou ser uma renda, né, ou a nossa renda por completo, que aí significa a independência financeira. Né? Mas não é uma independência financeira simplesmente pelo dinheiro. Tá? Eu falo bastante sobre isso no episódio número 21, que eu falo sobre o mito da independência financeira e como que você consegue alcançar a sua também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e se animado com a conversa de hoje. Eu confesso que quando eu escrevi o roteiro da live de hoje, eu fiquei bastante incomodado, eu estava muito bravo, porque são muitas histórias assim, muito tristes e afeta muito. É muito triste, né? Também ficar vendo isso, né? Não é uma coisa muito legal, mas é um assunto muito importante. Né? É um assunto que a gente precisa conversar. E esse assunto, ou esse assunto de investimentos, pode ser muito novo para você, gerado algumas dúvidas. Se você está ao vivo, me manda aqui no chat, que eu vou responder, abrir um pouquinho um espaço aqui para a gente conversar. Ou se você está me ouvindo a gravação nesse podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts ou no meu site, você pode me mandar, por favor, me manda uma mensagem lá em @finançasparadois no Instagram, me dizendo qual que é o seu maior desafio financeiro ou o que, que você gostou do episódio de hoje, que eu vou adorar poder compartilhar as melhores experiências. Eu sempre compartilho, né, essas mensagens que vocês me mandam também. Então, me manda um comentário aqui, quem está me assistindo ao vivo, o que, que vocês acharam, se vocês gostaram do tema, se vocês têm alguma dúvida, qual foi, né, para eu poder saber um pouquinho o que, que vocês estão sentindo aqui nessa noite de hoje. Você sabe a diferença entre o rico e o pobre? Mais do que dinheiro ou posses, é mais uma questão psicológica do que educação ou de conhecimento formal. E eu vou fazer uma aula 100% online, 100% gratuita, na próxima terça-feira, às 20 horas da noite, com um assunto que eu vou falar sobre a psicologia da pobreza. Pobreza? Sim, pobreza. Tá? Só que eu não vou falar sobre crenças limitantes e essas coisas que todo mundo fala. Eu vou um passo além. Né? A gente vai sair da página 2, da 3, da 4. Eu vou trazer alguns estudos e alguns aprendizados sobre duas coisas. Primeiro, como que a pobreza afeta a nossa tomada de decisões e principalmente a questão do risco que a gente vai tomar, né? E a antecipação dos nossos sonhos. E qual que é a relação entre pobreza, o afeto e o estresse nos nossos relacionamentos? Então, se você quiser descobrir tudo sobre como se proteger do chamado looping negativo e prolongar, ou impedir você de viver uma vida rica de verdade, você precisa participar da minha próxima aula 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na próxima terça-feira, às 20 horas da noite. E para participar é muito fácil, é só você tocar no link aqui de Saiba Mais, na descrição, embaixo desse vídeo, e deixar o seu contato, que eu vou enviar todas as informações gratuitamente no seu e-mail. E você vai ter ainda a oportunidade de poder participar ativamente, enviando as suas perguntas e todas as perguntas que eu recebo nesse questionário que você vai receber, eles viram os próximos temas dos próximos episódios. Então, não perca essa oportunidade, clica aqui no link embaixo desse vídeo e a gente se vê na próxima terça-feira. E para quem está me assistindo ao vivo, ou está me ouvindo aqui no podcast, vá agora em finançaspara2.com/aulas, finançaspara2.com/aulas e se cadastra para assistir e receber o link atualizado das próximas aulas, seja as de terça-feira às 20 horas da noite, seja as outras que eu também faço por aí, algumas sem muita divulgação, né? São lives mais espontâneas. Bom, e se você ainda não fez isso, eu gostaria de convidar para você se inscrever nesse podcast. Você vai receber toda semana informações práticas para construir uma vida rica de verdade. É de graça, é só você ir agora lá no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, qualquer plataforma em que seus ouvidos estiverem disponíveis, ou no site finançaspara2.com/podcasts para você ouvir gratuitamente os outros 31 episódios que eu já gravei e já disponibilizei. Tá? E convido também a você deixar uma avaliação desse podcast lá no iTunes ou no Spotify, me contando qual foi o seu episódio preferido, o maior ensinamento, aprendizado que você teve por aqui. Eu vou adorar poder compartilhar os melhores comentários aqui nos próximos episódios, então quem estiver assistindo esse vídeo também no YouTube ou assistindo ao vivo, deixa um comentário me dizendo qual foi o maior aprendizado que você teve hoje. Todos os links e informações importantes e que eu compartilhei durante esse episódio está lá em finançaspara2.com/032. Então, muito obrigado e até a próxima semana no próximo episódio. São os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança. Primeiro é dar um basta. Um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança. Um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos. E segundo é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que, se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante. Vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.